Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Iniciei o programa com essa linda canção da banda holandesa de rock progressivo, Kayak, o nome do CD Night Visions, que é um CD do ano de 2001. O Kayak é uma banda que eu aprecio muito. O seu primeiro disco apareceu em 1973 e eles faziam, na época, um rock progressivo mais sinfônico e que depois, ao longo da década de 80, foi ficando um pouco mais pop. No início da década de 80, a banda parou e eles retornaram no finalzinho da década de 90 com um grande disco que é o Hold of Fire, não, Close to the Fire, o nome do disco, e depois lançaram esse Night Vision em 2001. E a banda está em pé até hoje, tem disco recente aí, de 2013, inclusive. Kayak, Night Vision, nós usamos a sétima faixa. O Kayak, para quem gostou da música, ele lembra muito a algumas bandas do progressivo inglês, como The Moody Blues, lembra Procol Harum, lembra Barclay James Harvest, e na sua fase mais pop lembra um pouco do Alan Parsons Project. É uma banda muito legal mesmo. Bom, vamos lá. Eu cheguei de Curitiba ontem, eu estava num congresso, que é o Diálogo com o Universo, que todo ano eu vou no mês de novembro, no feriado dia 15 de novembro. Eu viajei para lá na sexta-feira, retornei ontem no sábado, e ontem eu fiz a minha palestra e saí diretamente para o aeroporto. E o que eu quero contar para vocês, e que eu faço questão de contar, porque é uma coisa muito legal. Na semana passada, no domingo, eu estava no Rio de Janeiro fazendo um workshop na Sociedade Espírita Ramatiz, no bairro da Tijuca. Inclusive, quero agradecer aos meus amigos do Rio de Janeiro, da Sociedade Espírita Ramatiz, por sempre me receberem bem ao longo de todos esses anos que eu vou aos congressos que eles me convidam. E dessa vez eu fui para um workshop. O Coral Ramatiz abriu o workshop, depois eu fiz um domingo de informações bem passadas sobre experiências fora do corpo para o pessoal. Bom, terminei ali 5 horas e corri para o aeroporto, porque precisava estar lá 6h30 para fazer o check-in e vir para São Paulo. E peguei o avião naquela correria, aquela canseira, porque eu tinha saído de casa às 5 da manhã no domingo para pegar o voo às 7 da manhã em Congonhas. Cheguei lá no aeroporto do Rio, no Santos Dumont. De lá eu fui direto para a Sociedade Ramatiz. Passei o domingo inteiro dando aula. Quando eu saí de lá, fui direto para o aeroporto de Santos Dumont e peguei o voo para Congonhas de novo, depois um táxi para casa. Cheguei em casa, era 10h30. Ou seja, eu estava em trânsito das 5 da manhã às 10h30 da noite nesse bate e volta no Rio de Janeiro. Quando eu chego em casa, que eu entro no elevador, fechei, eu moro no quinto andar, o elevador começou a se locomover para cima, 2 espíritos hindus apareceram para mim dentro do elevador, fizeram uma saudação e não precisou falar nada. Eram 2 mentores espirituais da Sociedade Espírita Ramatiz, são 2 mentores que trabalham com o Espírito Ramatiz, e eles foram me levar em casa, tipo assim, você está entregue. Foram me escoltar do Rio de Janeiro até São Paulo, só me deixaram quando eu estava subindo no elevador para casa. E eles estavam me acompanhando no avião, eu não percebi, só os percebi dentro do elevador voltando para casa. E de outras vezes, eu fui acompanhado da Sociedade Espírita Ramatiz até o aeroporto de Congonhas aqui na volta. De lá, eu parei de percebê-los e dessa vez eles foram até o elevador. Calculo que no ano que vem eles vão chegar em casa, no quarto. Primeiro chegando no aeroporto, Pedro. Depois agora no elevador. A próxima vez vai aparecer na sala de casa, né? Tá aqui o Pedro rindo, o Pedro que tá hoje com uma camisa havaiana maravilhosa, que eu nem preciso comentar com vocês, a camisa linda aqui, que eu me sinto humilhado. Eu com a minha camisa aqui, normal, a camisa dele ofusca, né? E a gente se sente humilhado. Você podia comprar umas para mim, né? Nessas viagens que você faz aí lá para Honolulu, capital do Hawaii, não é isso? Tá bom, ali na 25 de março, você compra uma caixa cheia, tá certo. Bom, e aí por que eu estou contando isso? Ontem, voltando de Curitiba do Congresso, saí do Congresso direto para o aeroporto de Curitiba e pegamos inclusive uma tempestade, uma turbulência muito grande no ar. Dentro do avião, eu cochilando, aparece um índio, um xamã desencarnado, tipo xamã pele vermelha, cabelo grande, grisalho, né? Um nariz bem adunco, bem forte, e ele me saudou, e aí eu percebi que ele estava me escoltando de volta para casa do Congresso, para cá, me protegendo dentro do avião. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque é legal falar isso, e é um agradecimento que eu faço em público aos mentores espirituais de todas as tradições, pela proteção que vem me dando ao longo dos anos, no trabalho que eu venho fazendo. Semana passada, aqueles 2 hindus, ontem, esse índio pele vermelha, e graças a Deus que eu tenho uma mente universalista bem aberta para trabalhar com áreas diferentes, sempre buscando equilibrar tudo dentro da luz, dentro do amor, da paz e da consciência desperta, e por isso eu recebo ajuda de seres espirituais de várias áreas e faço questão de deixar esse registro em público, até mesmo porque as pessoas lidam com a questão do mundo espiritual de forma ou religiosa demais ou mística demais. E eu lido com isso de uma forma mais natural. Para mim, a relação com o mundo espiritual, ela é natural como é a relação comigo e as pessoas aqui no plano físico. Então, se aparece um espírito, eu não vou chegar e fazer como muita gente fala assim, ai, um espírito de luz, aquela coisa, fazendo aquela cena toda. Eu não, simplesmente aparece ali e fala, ah, aquele ali é meu amigo extrafísico, é parceirão do lado de lá, parceiro de jornada. É mais legal, dá um toque de humanidade, desaparece aquela diferença entre nós aqui encarnados e os espíritos desencarnados, porque o fato de estarmos aqui na carne, no momento, não anula a condição de que todos nós somos consciências espirituais temporariamente aportadas num corpo físico, em mais uma experiência aqui na Terra. Então, a única diferença nossa para aqueles que estão em outro plano é o envoltório físico, o corpo físico, que nós estamos envergando no momento, numa experiência. Eventualmente, nós sairemos desse corpo em algum momento, seja hoje, amanhã, daqui a 50 anos, nós todos vamos embora, o Pedro que está ali vai, eu vou embora, você que está escutando o programa vai, porque todas as coisas vivas têm seu tempo no plano físico. Toda coisa viva, eventualmente, partirá desse plano para outro. Ou seja, nós todos encarnados aqui na Terra somos pacientes terminais que apenas não sabemos a data final da nossa partida. O bebê que nasceu hoje aqui em São Paulo, tá? Primeiro dia de vida dele, quando começa a respirar, começa o processo natural de envelhecimento, que vai terminar na morte se a pessoa chegar até lá, porque algumas pessoas, inclusive, vão partir antes por diversas outras causas. Então, nós todos, ao entrarmos no corpo físico, nos sujeitamos às condições do plano físico, que incluem comer, beber, dormir, respirar, copular e um dia, eventualmente, sair do corpo definitivamente. Estando aqui na Terra, estamos submetidos à força da gravidade, à rotação planetária, às quatro estações do ano, podemos passar frio, podemos passar calor, um dia está sol, o outro dia está chovendo, faz parte, interagimos com pessoas dos mais variados níveis, conhecemos pessoas maravilhosas no mundo, conhecemos também pessoas complicadíssimas no mundo e nós vamos aprendendo. Ao estarmos aqui na carne, descermos ao plano físico, nos sujeitamos às leis que regulam o plano físico. E está definido que todos aqueles espíritos que entram no corpo para mais uma jornada na Terra, ao fim da jornada retornarão para o plano espiritual naturalmente, porque isto faz parte do próprio pacote reencarnatório. Se entrou, um dia você sairá. Então, qual é o pré-requisito para você morrer? Simplesmente nascer, porque ao nascer você se submete à passagem de vida temporária por dentro de um corpo e no final do evento, no final da experiência, tem a morte por algum tipo de causa que vai variar de pessoa para pessoa, desde doença, desgastes físicos variados, impactos fulminantes sobre o corpo físico, como um bólido, um carro te pegando, ou sei lá, infelizmente, uma violência pegando qualquer um de nós eventualmente, e daí por diante. Mas o fato é, nós todos somos espíritos, consciências espirituais, e o fato de estarmos na carne no momento não anula esta condição. Então, por que que quando nós vemos um espírito, nós fazemos um escarcéu, uma reação escandalosa, se aquele espírito que está ali tem a mesma natureza que nós, ele é um espírito, nós também somos um espírito. E o que acontece é a diferença vibracional de planos, onde nós estamos no momento. Ele em outro plano, a gente aqui. Então, por que não falar, ah, aquele ali é meu irmão de jornada, meu amigo espiritual, meu mentor, eu respeito ele porque ele me ajuda aqui na minha jornada terrestre, mas eventualmente eu vou desencarnar e vou passar para o outro plano. E talvez, eventualmente, aquele mentor reencarne para viver a experiência dele na Terra e eu sirva de mentor para ele do lado de lá temporariamente. E o que que nós somos, então? Mentor e pupilo? Não, parceiro de jornada. Quando um está dentro, o outro orienta, fora. E daí, daqui a pouco, troca o ciclo. Isso troca também, não é verdade, Pedro? E um vai ajudando o outro ao longo da evolução. Agora, é claro que numa hierarquia espiritual, numa escala evolucionária, nós temos seres de luz que são muito avançados e que não estão presos à roda reencarnatória como nós, já passaram pelas experiências que precisavam, ascenderam espiritualmente, se realizaram, despertaram a consciência e hoje estão nos níveis espirituais mais elevados. Esses, então, são mentores de grupos espirituais imensos, são orientadores evolutivos que orientam a jornada de vários outros seres que entram e saem dos corpos perecíveis ao longo da evolução. Então, por isso é muito importante cada um de nós ter a consciência de que nós somos espíritos apenas no momento que nos manifestamos enquanto seres humanos, e assim é o correto. Podemos, aqui e agora, estarmos como seres humanos e funcionarmos dessa forma humana, natural como todas as coisas, mas sem esquecer de que nós somos espíritos e nós não podemos temer o mundo espiritual, o invisível, ser a morte. Nada disso, para nós, pode nos causar mais medo quando nós temos um esclarecimento espiritual que nos dá consciência para lidar com estas coisas. Eu tenho descobri ao longo do tempo que muitas pessoas que aparentemente têm medo da questão da morte, na verdade, muitas delas já têm medo da própria vida. Por incrível que pareça, medo de ter experiências humanas na troca com as outras pessoas, medo de se expor. E ontem, no congresso, lá em Curitiba, uma pessoa me perguntou assim: Wagner, eu estudo experiências fora do corpo. Nós estamos presos aqui dentro do corpo. O corpo é como se fosse uma cadeia, não é? Uma cela, uma prisão. Eu falei, na verdade, tecnicamente, nós estamos encaixados e limitados no corpo, nos cinco sentidos da carne, por um tempo. Tecnicamente, é uma compressão, já que antes nós estávamos do lado de lá como espíritos, voávamos pelos espaços livres, tínhamos consciência de outros níveis e, no momento, estamos focados, condensados dentro do corpo para uma experiência específica. Tecnicamente, isso é um campo de contenção, o corpo físico. O que seria a morte, então? Uma explosão de liberdade, uma descompressão, onde o espírito se desprende do campo energético condensado, que é a matéria, já que matéria é energia condensada, e o espírito, então, se expande energeticamente para fora, se livrando do casulo de carne, que agora se torna cadáver e retornará ao seio da Terra para ser transformado novamente em algum tipo de outra matéria, que no final é sempre energia, gerando vida para outras formas de vida. Então, a reencarnação, o nascimento aqui, é uma espécie de compressão, onde o corpo espiritual é reduzido, né, para poder encaixar dentro do corpo humano, e ali ele é comprimido para viver uma experiência. Ora, se há uma compressão para descer o espírito, na hora da morte tem que haver uma descompressão, e aí essa descompressão é a morte, onde a energia do corpo espiritual transborda para fora, os laços energéticos que prendiam o corpo espiritual ao corpo humano se rompem, e o espírito ascende para o plano extrafísico compatível com o seu nível de consciência e energia após a experiência terrestre, já que semelhante atrai semelhante. Um corpo espiritual com uma vibração X será atraído para um ambiente extrafísico X correspondente. Um corpo espiritual com uma vibração Y será atraído para um plano extrafísico Y correspondente. Então, não será do lado de lá que nós vamos determinar o nível que nós vamos estar. Nós já estamos determinando isso aqui e agora, nesse momento, porque o lado de lá será apenas a consequência do que nós fazemos do lado de cá. Nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Isto causa repercussões energéticas em nós, nas pessoas em torno e no meio em torno. E, então, nós somos a média energética daquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos. E essa média está registrada na nossa aura, que reflete o nosso campo espiritual. Ao desprendermos para fora do corpo, levamos essa média espiritual para o lado de lá, e é essa média que vai sintonizar a gente com o subplano específico correspondente do plano extrafísico. Uma coisa justa, não precisa ter julgamento celeste nenhum, nem ninguém te apontando o dedo, jogando você para cima ou para baixo. Simplesmente, nesse exato momento, o que você é, o que você faz, determina a sua energia, porque ela repercute o seu caráter e o seu jeito de ser. E isso repercutirá eventualmente à frente, após a morte, levando você para o plano espiritual correspondente com seu nível de consciência. Nada mais justo. Semelhante atrai o semelhante. Então a morte é uma descompressão, uma libertação. Agora, há um outro detalhe a considerar, e eu comentei com essa pessoa ontem, que é uma senhora, que estuda há muitos anos, e eu falei para ela, o corpo é uma prisão, isso é certo, mas existe uma prisão pior do que o corpo. Ela falou, qual? Nosso ego. Nosso ego nos prende em noções ridículas de superioridade sobre os outros. Nosso ego nos prende nas teias da arrogância, da ignorância, da babaquice, né? Nosso ego nos prende dentro da nossa mente, limitando nossa consciência, nos dizendo que nós somos humanos e não espíritos, limitando o nosso grau de percepção somente ao plano físico, fazendo-nos acreditar que nós somos só matéria e que só existe o mundo físico. E, entretanto, a medida da percepção do ser humano não é a medida da percepção do universo. Nossos cinco sentidos não podem captar a magnitude do infinito. Nossos cinco sentidos são limitados, estão apropriados apenas para perceber a realidade física em torno. Mas quem diz que nós temos só cinco sentidos? Isto é o corpo. Como espíritos, temos vários outros tipos de percepção que aparecem claramente nos fenômenos parapsíquicos, onde rolam lances de clarividência, mostrando que a percepção nossa de imagens não está limitada só à questão da visão física. Fenômenos de clareaudiência, mostrando para nós que a nossa percepção auditiva, né, não está limitada só a esse plano. Fenômenos de experiências fora do corpo, levando nossa consciência para fora da matéria, percebemos outros planos, sendo que o nosso corpo está deitado na cama e os cinco sentidos amortecidos durante o sono, já que o metabolismo está mais baixo e as ondas cerebrais também mais baixas. No entanto, apesar do corpo estar com sentidos amortecidos, os sentidos espirituais estão totalmente ativos fora do corpo durante uma projeção astral, e a mesma coisa pode ocorrer após a morte, mas tudo dependendo da própria pessoa. E o que acontece? Espíritos desencarnados que aparecem, complicados, apegados, naquelas condições inferiores, por que que eles estão assim se eles estão livres da carne, livres da matéria, que é uma prisão, supostamente? Então, ao se sentirem livres da matéria, se liberaram da limitação física, mas não se liberaram da prisão mental, que é o ego. E isso é um problema, que independe da pessoa estar encarnada ou desencarnada, dentro ou fora do corpo. É problema de falta de consciência. Então, qual é a verdadeira prisão? O corpo? Não. O corpo é só um limitador físico para que nós passemos uma experiência no plano físico por um tempo. Mas o verdadeiro limitador da gente, a verdadeira cadeia que prende a gente, é o nosso ego, né? A nossa limitação de consciência. E esse ego da gente é tão danadinho que tenta nos enganar, né, dentro de nós mesmos, nos dizendo que nós somos o centro do universo. Quer dizer, o centro do universo não é no nosso umbigo, né? O umbigo do universo não é no nosso umbigo. E o universo é infinito e nós somos pequenininhos. Como que alguém pode ser o centro do universo? E pior, como que alguém pode achar que está sempre certo e nunca errar? E como que alguém pode achar que sabe tudo num universo com infinitas possibilidades, onde todo dia você aprende alguma coisa? Então a verdadeira prisão não é o corpo, que é apenas um veículo somático que segura a consciência por uma existência na Terra, mas eventualmente vai te libertar para você voltar para o plano original. Agora, se você estiver preso na tua própria consciência pelo teu ego, nem a morte vai te libertar, porque você vai levar sua prisão mental para o lado de lá, vai ficar enroscado do lado de lá, até quebrar essa porcaria dessa coisa do teu próprio ego, e esse é um problema de nós todos, e é melhor nós quebrarmos essa porcaria aqui e agora, do que arrastarmos isso para o lado de lá, onde vai ser mais complicado quebrar essa carapaça da nossa arrogância ou do nosso orgulho. Que tal se a gente começar a quebrar isso aqui, e o que vale a pena no final das contas? Nós somos o que nós pensamos, o que sentimos e o que nós fazemos. Então entenda bem isso. Não é sua doutrina, sua religião ou o que você acha da vida que vai determinar qual é o seu nível de consciência. Seu nível de consciência está declarado na sua atitude, e sua atitude é refletida na sua energia. O que você pensa, o que você sente, se reflete na sua atitude. Isto demonstra o seu grau. Grau espiritual ou consciencial não é medido pelo grau numeral que dão para você em alguma ordem, tipo você é do grau 20, não sei das quantas. Isso não vale nada espiritualmente. Grau espiritual está no caráter da pessoa, não está em ela vestir um manto violeta cheio de símbolos esotéricos. Grau espiritual não tem nada a ver com botar um turbante na cabeça e morar dentro da caverna. Grau espiritual não tem nada a ver com fugir da vida e desprezar o contato com as outras pessoas. Grau espiritual não tem nada a ver em que a pessoa se ache algo espiritual superior aos outros aqui na Terra. Isso não é grau espiritual, isso é prisão do ego da própria pessoa. Grau espiritual é aquele que te faz ter uma manifestação feliz, saudável e produtiva no meio aonde você está nesse momento, que é o plano físico. E caso você se desprenda para fora do corpo durante o sono, você leva a tua felicidade para o lado de lá e atua bem e é produtivo também do lado de lá. Produtivo lá, produtivo aqui, você vai crescendo. Não adianta nada você ser mestre de um grupo de pessoas e não perdoar ninguém no final das contas. Não adianta nada você ser guru de alguém e não dar bom dia para o porteiro do seu prédio. E não adianta nada você se achar uma sumidade espiritual, seja lá você quem for, e no entanto sua consciência e sua atitude forem medíocres. Por isso é muito importante o nível de consciência da gente está baseado numa atitude correta. E a atitude correta é o ser simples com todas as pessoas, é tratar todo mundo da melhor forma que você puder, é ser verdadeiro consigo mesmo e, principalmente, considerar que prisão não é verdadeiramente a matéria, mas a nossa falta de consciência, que é a verdadeira tragédia que nós carregamos dentro da gente, o vazio existencial, um nível de consciência medíocre, ou apenas acreditar que a vida é só comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido. E, no entanto, a vida é muito maior do que o que a gente pensa dela. Também é comer, beber, dormir, copular, mas é também pensar, é sentir e perceber alguma coisa além. Gente, o Pedro está me fazendo um sinal. Falei muito hoje, Pedro? É? Já está acabando o programa? Se adiantou o relógio? Tá bom. Eu tinha... Nem deu tempo de passar os outros CDs, né? Gente, nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. E o nosso site na internet, www.ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br. E finalizando, filtra tudo que você escutar, gente, inclusive tudo isso que eu estou passando para vocês, filtra com bom senso, só aceita aquilo que lhe parecer de acordo com bom senso, com a razão, com a lógica e a consciência das coisas. Ninguém está totalmente certo, muito menos eu. Eu só estou apenas expondo alguns toques de consciência que eu acho pertinentes, tá bom? Bom, semana que vem a gente volta. Obrigado aí, Pedro. Até mais, pessoal.